Amém. Queria abrir aqui na primeira carta de Paulo a Timóteo, falar um pouquinho sobre a oração. O ministério, ele é maior parte do tempo, ele é remido pela oração, ele é nutrido pela oração. E nós podemos ver isso na vida de Jesus. Quando o Senhor Jesus foi eleger 12 discípulos, diz que ele passou a noite em oração. Marcos não registra isso, mas no Marcos capítulo 3, verso 13, por aí, nessa altura, diz que Jesus chamou 12 para que estivessem com ele. Diz aqui, subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram a ele. Então esse subiu ao monte, ele é a parte da questão do chamado. Porque diz que ele subiu ao monte e passou a noite toda em oração. Depois, isso em Lucas que fala, né? Depois chamou para si aqueles que ele quis e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Jesus, ele tinha realmente essa grande responsabilidade, essa grande carga de não fazer nada sem falar com o Pai. E nem levar avante, né, nada que não fosse a vontade do Pai. Né? Então também a nossa oração pelas pessoas que precisam de Deus. E principalmente a nossa oração pela igreja. Nós devemos ter uma carga de amor pela igreja, diz em Isaías que por amor de Sião, não me calarei, né? Até que saia a sua justiça, né? Como louvor na face da terra, o seu resplendor, né? O resplendor, que a igreja resplandeça Cristo, né? Então, é o ministério daqueles que oram. Daqueles que buscam a face de Deus, de Jacó. Né? O ministério sacerdotal, ele é completamente ligado à oração. Porque ele tem uma relação com Deus e ele é recebido, não foi à toa que o Senhor Jesus nos constituiu reis e sacerdotes. Ele nos constituiu exatamente para nos dar liberdade de acesso. Essa constituição. Porque se você vê o santuário aberto em Hebreus capítulo 10, verso 19, diz que é um novo e vivo caminho que está aberto. Aberto depois da obra de Jesus Cristo na cruz. Porque com o sangue dele constituiu-nos sacerdócio real para entrar. Então, por isso que é diferente, né? No catolicismo só o padre ora, né? Em outros sistemas religiosos também, só existe o sistema pastoral, né? Que só o pastor ora. Só o pastor batiza.
E era em latim onde eu ia.
Ah, sim. No catolicismo é em latim. Então, Vatimani fala muito do sistema pastoral, né? Só o pastor batiza, só o pastor que prega no funeral, só o pastor, enfim. Mas não, no Novo Testamento, A graça é ver aqueles sacerdotes, né, que não têm oficialmente um título ou coisa assim, mas têm uma constituição sacerdotal, fazer isso, né? Fazendo, o corpo fazendo isso, a igreja orando. A igreja fazia contínua oração, está lá em Atos dos Apóstolos, você vê. Fazia contínua oração quando daí Pedro foi solto da prisão, né? Então, quando Paulo e Silas estavam presos, estava exercendo a oração e o louvor. E Deus mandou um terremoto. Sacudiu os alicerces da prisão e eles foram soltos e todo mundo foi solto. Que libertação! Deus faz grandes coisas quando oramos. Então, que tenhamos um preparo de coração mesmo para exercer esse ofício, esse sacerdócio de oração. Se tem algo que Satanás batalha, é para levar o mínimo de pessoas a orar. E não é por menos que as reuniões de oração são sempre menores. Né? Porque se todo mundo, toda a igreja está batalhando, então os alicerces do inferno podem tremer ainda mais com sacerdotes humilhados na presença de Deus. Por quê? Quando nos humilhamos na presença de Deus, diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus para que a seu tempo ele vos exalte. Né? Então fica notório na atividade da igreja primitiva, até naqueles quatro itens está o quê? Perseveravam na oração. Né? Na oração. Se não pode, se há algo que não pode faltar na vida da igreja, é a oração. Tem que... O reavivamento morável, eles oraram por 100 anos sem parar. Foi passando de pai para filho. E quem sabe nós sejamos fruto daquelas orações. Jesus, antes de partir, deixou uma oração que até hoje ecoa por toda a eternidade e está tendo fruto dela. O Senhor nos salvou por aquela oração, aquela intercessão de Jesus. E lá Isaías 53, o último versículo de Isaías 53, diz que pelos transgressores ele intercedeu. Então na cruz o Senhor Jesus foi uma intercessão. A oração, na verdade, é um sacrifício espiritual que tem seu valor vital na obra de Deus. Porque é por ela que nós consultamos ao Senhor para saber a sua vontade. Isaías 53, verso 12, diz: por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. A própria vida de Jesus na cruz é uma intercessão. E quando ele estava ali sendo ofendido, diz a Bíblia, que ele falou: Pai, uma das sete últimas palavras, né? As palavras da cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, Jesus orou por eles. Então, nós temos que ter também uma vida de oração. E aqui em Timóteo, né? 1 Timóteo, capítulo 2, os irmãos... deve estar aberto aí. Aqui diz, no verso 8, eu sei que eu falei um pouquinho para as mulheres ali, mas as mulheres não estão excluídas do ministério da oração, né? Estão incluídas. Aqui diz: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Irmãos, aqui está o requerimento para como vamos orar. Se nós olhamos aqui a palavra em Marcos 11, vamos dar uma olhada no Marcos capítulo 11. 11, versículo 25. Aqui no 24 ele fala o mesmo que ele fala lá em João 14, né? Ele diz assim: por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que recebereis e tê-lo eis. É uma atitude de fé a oração. Verso 25 diz: quando estiverdes orando, perdoai, levantando as mãos santas, sem ira nem contenda. Amém? Quando estiver orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Nosso ministério não pode ser interrompido por uma falta de perdão. O ministério da oração. Em Mateus capítulo 5, o Senhor diz aqui, no verso 43, ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Voltamos na questão do amor, né? O amor perdoa. A pessoa que não perdoa significa que ela está se recusando a amar, né? Ela não quer amar, por isso não perdoa. É uma recusa. Ela recebeu tanto amor de Deus e se recusa a dar. Então, ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam. E o que mais? E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Viu, irmãos, que o Senhor quer tirar tropeço do nosso ministério? Porque qual é mais importante? Você, por exemplo, deixar de perdoar e estabelecer uma distância tanto entre você e a pessoa e também você e Deus. Né? Você perde dos dois lados. Porque eu não li a continuação do Marcos 11. Na sequência diz: se não perdoardes, vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Então, isso não vai me levar para a perdição, mas vai me levar para a perda da comunhão com o Senhor. Porque eu sou duro de coração para perdoar. Então, quer dizer, onde estarei refletindo maiormente o amor de Deus, se não no perdão? Por que estamos com o nosso cônjuge até hoje? Por causa do perdão. Estamos juntos, né? Eu já vou para 44 anos. Junto. Mês que vem, faz 44. Então, Aqui diz, orai pelos que os maltratam, vos perseguem, e tudo que venha antes ali, né? Amai vossos inimigos, bendizeis que os maldizes, fazei bem aos que vos odeiam, né? Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Verso 45, para que sejais filhos do Pai, do vosso Pai que está nos céus, porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então, mesmo para quando formos evangelizar alguém, pregar o evangelho, se nós temos esta graça de Deus, do perdão, nós vamos conseguir pregar o evangelho, né? E se nós olhamos o Senhor chamando nós para levantar, né, mãos santas, sem ira nem contenda, temos que começar por aí. Senão nossas mãos não vão estar santas, porque nosso coração não está limpo. E outra coisa, por que que Deus pede isso? Ele pede isso porque nós precisamos chegar diante de Deus rendido diante dele. Você já viu quando um soldado se rende? Ele dobra os joelhos, põe suas armas no chão e levanta suas mãos. Ele está rendido, desarmado. Colocar suas armas no chão, submisso. Então não podemos servir o Senhor com as mãos armada, mas desarmada. Diante de Deus, a nossa oração, não podemos chegar na presença dele armado. Nós lemos aí em Mateus 5, né? Mas lemos também no 5:9, onde diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, a pacificação entre eu e meu irmão já começa muito antes, no quarto de oração. Lá no lugar de oração, minha pacificação com o irmão. Eu devo, se estiver orando, diz a Bíblia, perdoai. Bom, vou me aproximar do Senhor. Senhor, então vou me desarmar. Eu vou perdoar, vou me render. Rende e entre desarmado na presença do Senhor. No Salmo 24, verso 3 e 4. Vamos ler o Salmo 24. Isso é uma coisa que mantém no coração das pessoas aquelas divisões ocultas, e eles têm prejuízo espiritual, mas eles acabam fazendo uma simulação como se não tivesse problema nenhum. Então eles vêm e Deus visita a congregação, a reunião e tudo, está uma bênção. Então eles pensam, bom, o Senhor se manifestou, né? Eu vou continuar com esse probleminha no meu coração. É uma raposinha que vai roendo e... né? Aquela questão que me deixa indisposto de ir ao irmão. Então veja o verso 3 e 4 de Salmo 24. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Ah, vamos considerar essa questão enganosa, por exemplo. Eu estou ali no louvor, diante da casa de Deus, estou ali com os irmãos e eu digo, eu te amo, Senhor, eu te amo, e estou confessando. Mas não perdoei. É uma posição real, legítima ou enganosa? É enganosa. Eu estou enganando a mim mesmo. Estou dizendo que amo o Senhor, mas o Senhor me deu um mandamento, perdoai, e eu não perdoo. Eu não estou vivendo uma realidade espiritual. Por isso, irmãos, precisamos mesmo daquela unção do Espírito Santo para nos convencer poderosamente. E outra, qual foi a razão mesmo por que Davi não pôde edificar a casa do Senhor? Ele derramou muito sangue. Suas mãos não poderiam ser usadas para edificar, né? Então, na 1 Crônicas 28, 2 e 3, ele mesmo fala isso. 1 Crônicas 28. Então, se nós temos alguma arma ainda e não conseguimos levantar, render-se, é como se Deus, assim, põe sua espada em nossas costas, e nós fazemos assim, levantamos as mãos, rendido. Estamos rendidos. Né? 28, verso 2 e 3. E pôs-se o rei Davi em pé e disse, ouvi-me, irmãos meus, e povo meu, em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca do concerto. Casa de quê? Repouso. Para a arca do concerto do Senhor. E para o escabelo dos seus pés, quer dizer, o descanso dos seus pés, né? Do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para a edificar. Você é um irmão tão disposto a servir e tudo mais. É uma irmã pronta para servir. Mas, quando você vai orar, vê-se incapacitada para a obra de Deus. Por causa desta pendência. E daí ele fala, continuando aqui no 3, disse, porém Deus me disse, não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra, e derramaste muito sangue. Nós precisamos muitas vezes nos arrepender das brigas e dos males que a nossa língua cometeu contra os irmãos. Né? Porque no Salmo 31, Davi sofreu isso. E veja o que ele diz. Quando nós temos ira e contenda no coração, nós vamos à frente, nossa língua não consegue guardar. Não consegue guardar aquilo que temos de ofensa dentro do coração ou de um juízo que é feito pelos nossos olhos. Deixa eu ver o verso aqui verso 20. Davi disse o seguinte, tu os esconderás no secreto da tua presença, das intrigas dos homens, ocultá-lo-ás em um pavilhão da contenda das línguas. Levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Então, conversando ali com o Raul Arce, ele falou assim, às vezes tem algum irmão que quer se afastar, então a gente faz de tudo para ele ficar. Mas se ele quer se retirar, né, ele disse que devemos largar, não criar contenda com ele. Porque Deus vai tratar cada um. Né? E porque nós ficamos presos tentando segurar e gera uma contenda e depois isso contamina o corpo. Porque certamente, irmãos, quando a pessoa se retira, nós devemos nos humilhar ao máximo para que não se retire. Mas se assim mesmo ela quer se retirar, vai acontecer como o filho pródigo, no final ele disse, lá na casa de meu pai tem o quê? Abundância de pão. Amém? Na casa de meu pai tem abundância de pão. E o quê? Ele disse, e eu aqui pereço de fome. Então, no tempo determinado, ele volta com fome. Porque, irmãos, as pessoas não vão sobreviver sozinhas porque é contrário ao princípio de Deus. A Bíblia fala que aquele que se separa busca seu próprio desejo e se insurge contra a verdadeira sabedoria. Né? Então, o que cabe em nós? Orar, perdoar, deixar. Porque se nós não perdoamos, nós ficamos atados sem receber perdão também de Deus. Né? Então, devemos trabalhar isso, né? Porque nosso ministério é de pacificação. Somos pacificadores. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Agora, quais mãos foram levantadas e que tiveram sangue e nos salvaram? Ele levantou mãos santas e foram perfuradas e Ele nos salvou. Graças a Deus, irmãos. Nós temos recebido do Senhor o perdão na cruz. As únicas mãos santas que fazem a obra de Deus é a mão do Senhor Jesus Cristo. A palavra fala que Jesus dava testemunho das palavras de graça na vida do apóstolo Paulo e fazia por suas mãos, tomou as mãos de Paulo e fez maravilhas extraordinariamente. Que nós possamos estar livres para que essas mãos que nos deram vida na cruz, nos deram realmente ali o perdão dos pecados, possamos nós estar também com essas mãos levantadas e receber tudo que necessitamos dele para realizar a sua vontade e edificar a casa do Senhor com mãos santas, sem ira nem contenda. Amém? Esse pequeno e breve compartilhar que eu queria passar do valor da oração e de uma vida de oração com mãos limpas diante do Senhor. Amém.